E hoje, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, nós vamos falar sobre o motorista que está na estrada, o caminhoneiro, o motorista, enfim, em geral, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o gestor da unidade do SESC-SENAT, Jair Vedoia da Silva, que está ao vivo aqui com a gente, está aqui no estúdio da CBN com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os ouvintes da rádio CBN Maringá. É um privilégio estarmos aqui e falar sobre uma gama de profissionais muito importantes para esse país, né?
Ai, como tem importância, né, para a economia do país. E eu gostaria que você começasse, Jair, explicando para a gente o que é o SESC-SENAT, que trabalho que vocês realizam com os motoristas.
Certo. O SESC-SENAT foi criado no ano de 93, né, por conta de um trabalho da Confederação Nacional do Transporte, que até então o setor de transporte era atendido pelo SENAI e pelo SES. E aí foi feito um desmembramento, criado o SESC-SENAT em 93, e de lá para cá a gente cuida da educação profissional, que é o SENAT, né, cuida da parte de educação profissional, capacitação, atualizações do motorista profissional, e o SEST, nós cuidamos da saúde e qualidade de vida do trabalhador em transporte. Então, são duas instituições com focos distintos, mas que interagem para criar uma qualidade de vida e dar condições para esse profissional ter uma qualificação para dar respostas, né, àquilo que o trânsito pede, àquilo que o negócio das empresas pede, né, tanto no transporte coletivo de passageiro, transporte de cargas, transporte aeroviário, transporte ferroviário e o aquaviário. Então, ou seja, são cinco maiores meios de transporte, os modais de transporte que nós atendemos, né? E apoio aos setores logísticos, né? Que é o grande point do setor de transporte, dá apoio ao setor logístico, né?
E o SESC-SENAT, ele tem várias ações, né? São realizadas várias ações ao longo do ano. Inclusive, hoje vocês estão com uma ação sendo realizada?
Isso. Né? Nós temos aí uma programação de ações que acontece de fevereiro a dezembro, né? Então todo mês a gente tem uma campanha chamada Campanhas Nacionais e eventualmente a gente acontece algumas outras ações, né? E uma dessas é a campanha que nós estamos trabalhando com o programa Despoluir, que é um programa de conscientização e saúde ao trabalhador em meio ambiente. Então assim, nós estamos lá no pool de combustíveis junto com as empresas do setor, a Raizen, que nos proporcionou espaço, a Húngaro, que é uma grande parceira também nas ações, estamos com a Universidade, a UEM, outras instituições lá dando suporte para a gente, falando sobre isso, a Polícia Rodoviária Federal dando um apoio e suporte na orientação aos caminhoneiros, aos profissionais de transporte de produtos perigosos, o CEMOB está lá, tá dando uma orientação também sobre circulação urbana, né, porque nós temos veículos que andam no perímetro urbano, então eles estão dando um suporte para a gente, e algumas atividades de saúde que a gente está dando lá. Então, temos lá fisioterapeutas, temos o pessoal de odontologia, da UEM, nós temos o pessoal de medicina, pessoal de enfermagem, dando todas as orientações, falando sobre alcoolismo, tabagismo, prevenção de doenças, né? Então, assim, é um trabalho muito grande e o foco também é a atuação na prevenção à emissão de poluentes no meio ambiente, que é o programa Despoluir, né? Então, é um programa vinculado ao SESC-SENAT junto com a Federação das Empresas de Transporte de Cargas no Paraná. Aqui em Maringá nós temos um apoio muito grande do SETCAMAR, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, né? E nós temos um técnico de Despoluir, que monitora as emissões de poluentes dos veículos de transporte de carga. Então ele fica no ambiente das empresas, ele vai lá e monitora, tem uma normativa do CONAMA, né, que diz qual é a emissão máxima de poluentes permitida. Se ele estiver dentro daquele padrão, ele passa, ele continua trabalhando. Se não estiver dentro do padrão, volta para a operação de manutenção para depois repetir a dosagem. Então, ele monitora. Então, o que a gente está fazendo lá hoje também é dando essa orientação, fazendo as aferições também lá no pátio e orientando os motoristas profissionais. O que acontece quando ocorre uma situação dessa? Então, é um trabalho muito grande, porque nós temos aí só na região de Maringá em torno de 45 mil profissionais do setor de transporte. Então é um volume significativo,
45
sim.
45 mil?
A nossa região toda aqui, né, a micro-região que a gente tem aqui.
São o quê? Caminhoneiros?
Caminhoneiros e motoristas de transporte de passageiros daí, né?
Ah, tá. E motoristas de ônibus?
Motoristas de ônibus, de van escolar, transporte de né, veículo de transporte de passageiros e veículo de transporte de cargas, né? Em torno de 45 mil profissionais nesse setor.
É muita gente,
é,
né?
Muito forte, né? Por isso que eu falei para você, é um profissional extremamente importante para a economia, né?
Inclusive, durante a semana, a gente está falando sobre logística, sobre transporte, sobre a importância dos modais, né? Como o modal rodoviário, que é talvez o mais utilizado no país, sim, né? E a gente tem que pensar que não é só a questão de uma boa rodovia, mas também de um motorista que esteja em boas condições de trafegar, né? De dirigir na estrada, né?
Isso.
E como é que vocês avaliam as condições de um motorista? Saúde, a saúde mental, saúde física e saúde mental, né?
Isso. Então, assim, dentro dos programas de saúde do SEST, né, que a gente tem um programa de saúde com o SEST, nós temos, então, dentro da área de saúde dele, especificamente, a gente trabalha a parte psicológica. Então, nós temos uma equipe de psicólogos.
Essa parte é muito importante,
né? Isso. Hoje, até por conta da pandemia, né, Luciana? A gente teve, assim, uma crise muito forte, né, de doenças psicológicas, justamente porque as pessoas começaram a ficar em casa e os motoristas tiveram que ir para a estrada. Levar comida, levar combustível, levar medicamento, levar as máscaras que a gente começou a usar, as luvas, né, atender o oxigênio nos hospitais.
Eles foram
esses profissionais não puderam, né, ficar em casa. Né, então, mas eles também começaram a ter doenças, né, doenças psicológicas, doenças do medo, inclusive, de ficar doentes, né, com a Covid, doenças outras que vieram se complementando, a má alimentação deles por conta, né, de pontos de parada sem alimentação nenhuma. Então, o SEST começou a se preocupar com isso, criou, então, nós já tínhamos psicólogos, né, mas nós tivemos que nos remodelarmos também ao atendimento psicológico deles via online. Então, nós criamos uma equipe, né, de atendimento, onde cada profissional atendia em torno de meia hora, 40 minutos, ou até 50, que é o padrão médio, de orientação para ele, cuidar dele, ouvir ele, quais são as doenças que estão causando, né, que ele está com medo, o que está acontecendo com a família dele, que às vezes o cara não ia para casa, de medo de levar a doença para casa, né?
Nossa.
Então acabava dormindo no caminhão, às vezes dormia, né, numa pousada, ou as empresas se preocuparam, acabaram dando algum espaço dele, né, para ele ficar lá, porque aí o medo dele de trazer essas doenças para casa acabavam criando essas situações todas. Além disso, a gente começou, nós temos a parte de nutrição, então nós temos nutricionistas nos nossos quadros, acabamos também criando um programa de nutrição online para que a gente pudesse atendê-los, para a dificuldade deles irem até as unidades também, né, com medo do contágio. E então eles passaram a ter orientação nutricional para que eles pudessem se alimentar onde tinham, quais os alimentos adequados para aquele momento, para diminuir o estresse, né, ter uma boa noite de sono, quer dizer, não comer mal, comer durante o dia, quais são as refeições adequadas, que tipo de alimentação, porque ele começava a ter uma rotina de não poder ficar em qualquer lugar, então ele tinha dificuldade de comer. Eu como só fritura, eu vou ter problemas gastrointestinais. Né? Então eu não posso comer só assados, porque eu vou ter um excesso de outros elementos no meu organismo que vão fazer falta. Né? Então eu preciso ter uma alimentação. Então, criou-se o programa de saúde do trabalhador em transporte com esses focos. E nós temos, então, fisioterapeutas, professor de educação física, para trabalhar ele também nesse tempo todo, né, as condições de saúde física dele no posto de veículo. Então, a gente orienta como desce num caminhão, como sobe num caminhão, como entra no ônibus, como senta no banco, qual é o modelo que ele tem que se postar, né, para dar o melhor conforto aos ombros.
Tudo isso,
né,
tem relação com a saúde. Então, tudo até subir no caminhão,
sim,
afeta a saúde se não,
sim,
subir de forma certa.
Ele, veja, o motorista que sobe num caminhão aí com altura média de 2 metros, às vezes, de altura, para ele chegar no banco dele, ele pode ter uma lesão de coluna se ele estiver subindo e se deslocar de forma equivocada e ter que cair, né, e ter que pular. Então a gente orienta ele como segurar adequadamente, o fisioterapeuta ensina ele a sentar no caminhão e colocar o posicionamento da sua coluna em relação ao volante, em relação ao banco, à altura do banco, em relação às pernas dele. E o professor de educação física, o fisioterapeuta, orienta a fazer ginásticas de intervalo de atividades.
Ele, então, fica muito tempo sentado.
O ideal, a cada 2 horas, né, que o profissional desça do veículo, faça um alongamento, estique suas pernas, seus braços, porque ele tem membros inferiores e superiores, em tempo praticamente de 2 horas parados ali, fazendo movimentos repetitivos.
Repetitivos, né?
Então, assim, é um programa de educação à saúde dele. Então, ninguém muda ninguém se a gente não quiser mudar. Mas a gente dá as condições para que ele possa ir se adequando. E a gente tem tido resultados fantásticos. As pessoas começaram a diminuir dores lombares, né, dores nas pernas, porque você tem um problema de circulação sanguínea, né, e isso você ameniza quando você faz os exercícios físicos, né. E esses exercícios de alongamento, eles permitem que a pessoa tenha esse restabelecimento da circulação sanguínea nos membros inferiores e superiores.
E diabetes, né, também é um problema muito
também,
sério.
Também, muito sério. Maneiras. E o nutricionista nossa faz esse trabalho com o diabetes. Então ele prepara o cidadão, mesmo que ele já tenha, às vezes, a diabetes como problema de saúde, é orientado ele na alimentação, quais os alimentos que ele deve comer, quais os horários de alimentação, não ficar muito tempo sem alimentação, né? Porque às vezes, porque eu tenho diabetes, eu vou diminuir minha alimentação. Só que daqui a pouco você tem uma hipoglicemia. Às vezes você tem uma falta de glicose.
O
e ele está dirigindo, nossa, daqui a pouco ele apaga risco no volante, né? Então, assim, é todo um trabalho para cuidar desse cidadão, que quando ele está lá no volante, ele está levando economia, Está levando um bem de consumo país, e está levando vidas. E está levando vidas. Uhum. Né? Porque um ônibus aí com 40, 50, 60 passageiros na rodovia está levando o maior patrimônio que a gente tem. E o motorista de transporte urbano, ele também está levando os maiores bens que a gente tem, que são as nossas vidas, né? As vidas das nossas famílias. Os nossos filhos que estão indo para a escola, né? Os nossos acadêmicos que estão vindo para as faculdades, vindo das regiões, né? Tem um motorista ali. E esse cidadão ele tem que ter qualidade de vida para ele poder trazer vidas. Uhum. E quando nós temos um motorista de transporte de cargas, ele está levando bens de consumo, ele está levando elementos que vão garantir a economia circular. Então, assim, é uma preocupação do Cesenat muito grande em dar a ele essa condição de qualidade de vida. Nós temos aí os programas que a gente tem, prevenção ao alcoolismo e tabagismo, uso de álcool e drogas em geral. Né? As prevenções de doenças do diabetes, hepatite, tá? São doenças que ele adquire, às vezes, por mau uso de uma água, de um alimento não higienizado, né? Às vezes o cara não para num ambiente adequado, né? Eu vou falar um negócio que às vezes a gente ouvia muito isso, né? Às vezes o motorista não para para ir no banheiro e acaba fazendo xixi dentro da garrafinha de água que ele tomou. Só que o fato de ele fazer o xixi sentado ali no banco, ele pode ter um problema amanhã ou depois de próstata, ele pode ter um problema de bexiga. Porque ele não está no ambiente adequado para fazê-lo, né, e acaba ficando com a bexiga sobrecarregada e por não poder parar, não querer parar, ele acaba fazendo isso aí. Só
e
que
a
o organismo
chega,
não foi feito,
né,
para isso. A fatura chega. Alguns com um pouco mais de idade, outros até com idade mais novas, né? Pessoas mais novas, mais jovens, apresentando doenças urinárias, né? Do sistema urinário, renal e assim por diante. Então, assim, a gente busca orientar ele para que ele tenha uma saúde adequada, para que ele continue trabalhando e fazendo a economia circular por conta dele também. Né? Uhum. Além disso, a preocupação nossa é com a odontologia, porque nós estamos num programa de odontologia. Uhum. Você tem que cuidar da saúde da bucal dele, porque uma boa parte das doenças nossas começam pela boca.
Sim,
né?
Verdade.
Então,
as bactérias.
Bactérias, né? uma dentição mal cuidada pode causar um câncer de boca. Uhum. Né? Nós temos cardiopatias originárias de doenças na boca, né? Então, uma infecção num dente pode transpor já por organismo e ter aí uma infecção generalizada, porque já foi, né, para o pulmão, foi para o coração, né? Às vezes, muito próximo do cérebro, a gente fala, né? Uhum. Uma otite, às vezes o cara, estou com uma otitezinha, vai descobrir e tem uma doença bucal que acaba chegando nessas outras doenças complementares.
Nossa, é muito sério tudo isso, né? Jair, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciano, estamos à disposição. E vou colocar sempre à disposição dos trabalhadores em transporte, né? Uhum. A ação do Cesenat em qualquer lugar do Brasil. Nós temos hoje 160 unidades no Brasil.
Precisando é só entrar em contato.
E o motorista que está em transporte, está na estrada, ele tem prioridade de ser atendido em qualquer unidade do Cesenat.
Aqui em Maringá, onde que é a unidade?
Nós estamos hoje, isso, nós estamos na PR-317, né? Uhum. Nos fundos do Shopping Invest Sul, ali entrando aos fundos, nós estamos 800 metros da rodovia, então um espaço próprio para atender o trabalhador em transporte dentro do que a gente tem aqui, mas ele pode se deslocar em qualquer unidade também, além dele ter um atendimento online em qualquer unidade do Cesenat também.
Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com Jair Vedoia da Silva, ele é gestor da unidade Cesenat aqui em Maringá, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística.